A Rádio Nova York tem o prazer de receber aqui em seus estúdios o grupo de mulheres artesãs brasileiras. Elas vão fazer uma exposição aqui sobre o trabalho de artesanato, o trabalho de arte, e vão conversar conosco como é que surgiu esse grupo e o objetivo dessa missão que elas têm, até, eu diria, conversando com a Tânia agora há pouco antes da entrevista, que é de colocar essas mulheres na mídia e, enfim, não só falar de arte, mas também falar de política, falar de uma posição mais ativa na sociedade. Você pode explicar para a gente melhor, Tânia Machado.
O artesanato no mundo, normalmente, as pessoas linkam o artesanato à miséria, à pobreza, à desgraça, sabe? Você vê muito assim, um artesanato e uma pessoa magérrima. E o que a gente quis mostrar que no Brasil não. No Brasil não é assim, tá? Nós temos artesãos humildes, nós temos artesãos simples, tá? Mas são todos pessoas dignas, pessoas que têm o maior orgulho da sua profissão. E essas mulheres que estão aqui sendo homenageadas na ONU são mulheres que mudaram alguma coisa na sua comunidade. São mulheres que têm uma preocupação com a questão ambiental. A Mônica trabalha com, né, a biodiversidade. Dona Rosinha trabalha com a questão da educação na sua comunidade, a questão da valorização na sua comunidade. E são mulheres. Quer dizer, talvez um tempo falava assim, ela é artesã. Já era uma coisa pensando pejorativa, ela é mulher. Aí é pejorativo duas vezes, mas nesse caso não, sabe? No Brasil, não. No Brasil, as mulheres, elas têm orgulho de ser o artesanato, elas têm orgulho de mudar a história das suas comunidades com o seu artesanato, elas têm orgulho de ter o seu próprio dinheiro, elas têm orgulho de cuidar da sua vida e elas têm orgulho de agregar a família. Porque muitas vezes os maridos vão para as frentes de trabalho e largam as mulheres. E elas começam a fazer um artesanatozinho aqui, ali, etc, etc. De repente elas começam a ganhar dinheiro, o marido volta para casa, tá? E assume, né? A família, ela acaba se unindo novamente. Então, essa exposição que a gente está fazendo, a gente fez um documentário onde que as pessoas que tiverem oportunidade vão escutar essas histórias, tá? Dessas mulheres, tá? Corajosas e, né, segundo o Nordeste, né, Rosinha? Arretadas, né? Que mudaram a vida do Brasil.
E como é que surgiu esse projeto em si?
Aí tem uns 3 anos que a gente está namorando, tá? Nós temos um projeto de exportação que é apoiado pelo governo brasileiro, pela Apex. E nós temos um showroom aqui na 7ª, na 34 com 5ª Avenida, em frente ao Empire State. E todos os anos a gente faz alguns eventos nesse showroom, justamente para discutir com formadores de opinião. E aí nós recebemos a visita, tá, de um representante da ONU, que nos sugeriu por que não fazer uma exposição de artesanato com as mulheres artesãs, tá, aqui na ONU. Então isso tem 3 anos. Aí começamos a batalhar financiamento, tentar convencer as pessoas, e esse ano a gente conseguiu realizar.
E chegaram aqui, já chegaram com uma homenagem preparada. A gente vai conversar agora com a Rosinha, né, que acabou de ser mencionada aqui na entrevista. O nome dela é Maria Miguel de Oliveira e ela é do Ceará, um grande estado, um estado tão bonito e cheio de artistas, né, Rosinha? Você então fez aqui você acabou de mostrar a sua peça, uma rede maravilhosa, vermelha. O que você quer passar com a sua arte e quer deixar como mensagem para essas pessoas que vão visitar essa exposição?
O que eu quero passar com minha arte na rede de crochê, com a vara de crochê, é com o pássaro desenhado, né? E o tecido de sol a solo, 100% algodão, o que eu quero repassar é que todos nós temos que cuidar, de um modo geral, da nossa fauna brasileira, para que, no futuro, todas as pessoas usufruam dessa fauna com muito amor, com muito carinho. Então, expressa um pássaro na varanda feita no crochê, né? Feita por mim, por minhas mãos.
E demorou quanto tempo para fazer essa rede?
Ela demora 15 dias para fazer a varanda, né? 20% da máquina, o restante todo é manual, de meta e cordão, feito uma franjinha que tem para cobrir a costura, né, da varanda, para pregar na rede. Então, ela é uma rede que leva, no mínimo, 15 a 20 dias.
E além dessa rede, o que você faz lá no Nordeste com relação ao artesanato?
Além da rede, o meu grupo que eu participo, nós também produzimos o Ponto Cruz, o bordado, mas o forte mesmo, o que ajudou a fortalecer nossa história na comunidade foi a rede. É produzida porque ela é produzida por 6 mulheres. Foi com o trabalho da rede que erradicamos mortalidade infantil, analfabetismo, pobreza na nossa comunidade. Hoje, todas as famílias, elas têm vida digna na comunidade.
Porque vocês começaram a ganhar dinheiro e começaram a...
Isso. E também trabalhar na formação humana pessoal das famílias.
E há quanto tempo você está fazendo esse trabalho?
Eu iniciei, eu e mais duas irmãs deficientes física, nós iniciamos no início da década de 80, quando o SEBRAE faz um diagnóstico, tentando descobrir as potencialidades do município, do meu município, que é Vaz Alegre, e nos encontrou produzindo esse trabalho debaixo de uma árvore na rodovia, lá em nossa comunidade. Daí iniciou nossa história, né?
Vocês vendem para a comunidade, vocês vendem para os turistas, como é que é o comércio hoje em dia?
Sim, no início foi muito difícil, mas hoje nós vendemos para o nosso estado, nós vendemos para todos os estados do Brasil. E nós já chegamos também a enviar para cá por pessoas amigas que encomenda e traz na mala, né? Que a gente também fabrica com o nome também do cliente na varanda. Então, as pessoas encomendam e até traz, já foi trazido para vários países já.
Quer dizer, já começou a exportar o seu produto. É. Que interessante. Eu vou começar agora com a Mônica. Mônica Carvalho, ela também é uma das artesãs homenageadas. São quantas mulheres aqui?
15, né?
15. E Mônica Carvalho é uma dessas mulheres homenageadas. Você é do Rio, você trabalha no Rio. E quando você encontra esses artistas da outra parte do Brasil, que contraponto você faz com a sua arte no Rio de Janeiro? Eu queria que você falasse também um pouco do seu trabalho ali.
Eu acho que é muito essa iniciativa de dar um plus para o artesanato brasileiro, isso que a Tânia estava falando. Eu acho que é muito importante, né? Porque eu acho que o artesanato é visto como uma profissão menor, quase que uma coisa não dignificante. Eu falo assim, vamos fazer comprar um artesanatinho assim para ajudar o artesão. E não é nada disso, né? Nós temos peças que mostram exatamente que o artesanato são peças bonitas, de alta qualidade, super bem feitas e que são valorizadas hoje em dia muito mais, eu acho que porque são peças feitas à mão. Como a Rosinha falou, demora 15 dias para fazer a varanda de uma rede. Existe um tempo, uma dedicação e um esmero de nós artesãos que somos, eu acho que todas, completamente obsessivas, que eu acho que um bom artesão... É tudo obsessivo.
Enquanto não estiver bom, não sai
tudo
dali.
Tudo dodói.
Vira a noite, Rosinha?
Viramos. Quando nós vamos participar de feira, né, nós às vezes viramos até 4 horas da manhã, muitas vezes, para realmente produzir as peças, que tem que ser peças bonitas, bem feitas, e ela tem que ser de qualidade, né, de muita qualidade, porque ela retrata a nossa história, a história das mulheres cearenses, das mulheres brasileiras. Então, ninguém pode fazer de qualquer jeito. Nós, artesãs, nós temos as mãos de fada, né? Nós somos agraciadas por Deus, por essa grande graça, né?
Isso mesmo. Agora, o artesão, ele, ao mesmo tempo, você acabou de falar que vocês participam de feiras para vender os produtos. Ao mesmo tempo que ele é artesão, ele também é um vendedor do seu próprio produto. E fica difícil, é difícil se afastar emocionalmente da sua própria obra, como de repente aparece alguém que quer pechanchar ou que quer pagar um pouco menos?
É um pouco difícil, porque muitas vezes, assim, as pessoas acham que o artesanato, alguns acham que o artesanato é uma coisa que é feita com facilidade. Então, a gente tem que agregar os valores... Valores pessoal, valores da nossa história, valores do grupo, valores da nossa comunidade, tem que agregar tudo isso, né? Tudo isso e também a matéria-prima. E isso nós já temos hoje com facilidade, não é mais empecilho, por quê? Porque nós temos técnicos para nos preparar, né? Para poder a gente também, cursos de... trocar ideia com o cliente na estante, a gente tem curso de relações humanas, a gente tem curso de atendimento. Então, nós hoje, os artesãos do Ceará, né, já são preparados para poder... E nós, como grupo, nós já temos já muita formação.
Mônica, mas ao mesmo tempo tem que ter um pouco de flexibilidade na hora de vender, como é que é?
Eu acho que o principal é você saber quanto que aquilo custou para você. É uma coisa que a gente questiona muito e fala muito é o quanto aquilo custou para mim e eu botei aquele preço. Em cima desse preço, eu posso começar a negociar, mas ele tem um preço mínimo de negociação. Eu falo isso muito com as outras artesãs, quando falam, ah, eu vendi uma peça para uma loja e a loja vendeu, está vendendo por muito mais caro. Eu falo, que bom, se você sabe quanto que você quer por aquilo e se o lojista consegue botar o seu preço acima, ele está valorizando o seu trabalho. Eu vendo meu trabalho para um lojista inglês e ele vende as peças super caras. Para mim, eu só acho ótimo, porque ele está valorizando o meu trabalho, né? Está botando meu trabalho lá em cima com um preço muito melhor.
E esse lojista inglês está na Inglaterra?
Ele está na Inglaterra, está aqui em Nova York também. Uhum. Ele tem lojas no mundo todo, em diversos países do mundo.
Eu queria voltar a conversar com você, Tânia. Eu queria saber até que ponto o artesanato brasileiro, de repente, ele é mais valorizado fora do que dentro do Brasil. Se a gente precisa de uma educação do público para entender o que é o artesanato brasileiro.
Não. Eu acho que o artesanato brasileiro, ele tem ganhado muita força. Aqui no mercado americano, então, tá? A gente tem ganhado muita força pela persistência. Porque o que acontece normalmente com os projetos de exportação de artesanato dos países? São projetos subsidiados pelos seus países para que os artesãos vão a uma feira, um evento, um projeto comprador, um projeto vendedor. E o que acontece? Esses artesãos vão sem estarem preparados, tá? Eles vão sem uma lista de preço na moeda local, eles vão sem saber o que é uma carga, consolidação de carga, o que é radar, etc. E, às vezes, não cumprem o compromisso do pedido. No Brasil, não. Nós estamos aqui em Nova York, nós começamos aqui em Nova York em 2003, 2005 nós saímos, porque estávamos fazendo tudo errado. Resolvemos sair, nos preparamos e voltamos a partir de 2007. Então, nós temos um showroom onde o artesão brasileiro coloca os seus produtos. Nós temos um centro de distribuição em New Jersey. Por quê? O americano, ele quer comprar e ele não quer esperar 6 meses para chegar. Então, o produto tem que estar aqui. Ele, quando fizer uma reordem, ele sabe que daí a 3 dias o produto está na prateleira dele. Tá? Eu sou o estoque dele. Ele não quer estocar na sua loja. As compras não são grandes, não são volumes grandes, são compras de 5 mil, 10 mil dólares no máximo, tá? Mas constantemente ele está comprando.
E o que chama a atenção do cliente americano para o artesanato brasileiro? As cores, as formas, o que chama a atenção?
Eu acho que a diversidade da matéria-prima, sabe? A gente tem uma matéria-prima muito diversa, a gente tem trabalhado muito mostrando que quando ele compra aquele produto, ele está levando dignidade a um artesão brasileiro, ele não está matando fome do artesão brasileiro, ele não precisa disso. O artesão brasileiro come. O artesão brasileiro tem casa, o artesão brasileiro vai à escola, os filhos vão à escola, mas ele está mantendo essa dignidade. Então, essa história, a gente fez uma revista que chama O Brasil Feito à Mão, ela é portuguesa e inglês, justamente para atender esse lojista do mercado americano, porque ele quer saber a história daquele produto, porque a história daquele produto vai agregar valor quando ele vai vender lá para o cliente lá na frente. E só que ele não tem tempo nas feiras para escutar. Então, nós fizemos uma revista, que ela é portuguesa e inglês, a gente faz uma distribuição aqui para mais de 2.500 clientes no mercado americano, contando as histórias da Dona Rosinha, sabe, da Mônica, da Raimunda, de todas essas, e ele acaba repassando isso para o seu cliente. Tá? Agora, a questão do preço que você estava conversando com a Mônica é uma coisa muito interessante, porque tem quanto que custa e quanto que vale. Quando nós viemos para o mercado americano, a gente trazia o produto quanto que custava. Hoje, a gente coloca quanto que vale. Por exemplo, nós estamos trabalhando com a pedra sabão. A gente custou introduzir a pedra sabão aqui no mercado americano. Agora a gente está vendendo tanta pedra sabão que a gente teve que majorar o preço porque a gente descobriu que o mercado americano vale muito mais do que a gente estava fazendo. Então, essa questão do preço é uma questão muito relativa. Uhum. Tá? É uma questão assim, e do cliente entender. E uma coisa que a gente faz aqui também no mercado americano é trabalhar claramente com os custos. Olha, o artesão custa tanto a embalagem, custa tanto para colocar em New Jersey, entendeu? Aí ele vira e fala assim, não, mas eu tenho um frete que vem do Brasil que vem mais barato, sem problema nenhum. Então, a gente joga...
Aí são as negociações, os meandros das negociações, que tem que ser profissional nessa área,
justamente.
Porque senão as artesãs perdem dinheiro. Bom, para terminar, gente, eu queria perguntar para vocês, para as duas artesãs aqui presentes principalmente, vou começar com Rosinha, o que significa para você, depois de tantos anos de profissão e de arte, expor nas Nações Unidas e ser homenageada dentro das Nações Unidas?
Isso significa para mim um momento de muita assim, emoção. Porque aqui eu estou representando o meu Ceará e cada uma dos artesãos e artesãs que ficaram lá, especificamente da minha comunidade, na qual onde nós fizemos acontecer a melhoria de vida, onde eu olho para a artesã e com ela produzindo o seu crochê, a sua filha está fazendo faculdade em Fortaleza para arquiteto. Quando eu olho, que eu vejo cada uma família tomar água de qualidade, ter alimentação de qualidade, todos alfabetizados, todos com vida digna, para mim isso foi a maior conquista da minha vida.
Mônica, e você?
Eu acho uma emoção, né? Eu acho que é um reconhecimento de poder estar aqui, de poder estar mostrando o trabalho meu junto com todas as mulheres, de ser representada como mulher, como brasileira, e mostrar que a gente faz um trabalho digno, a gente faz um trabalho de bom gosto, a gente faz um trabalho que é equiparado ao trabalho de outros milhares de países que têm uma consideração de artesanato muito forte no mercado. Eu acho que é uma oportunidade ímpar, muito forte para todas nós, e como a Rosinha falou, né? A gente não está se representando, a gente está representando todas as mulheres brasileiras e coitado dos homens também, né?
É, porque também tem artesãos, né? Também tem, óbvio. Gente, muito obrigada por essa entrevista. Eu queria agradecer a Tânia Machado, a coordenadora desse projeto tão bonito, também a Maria Miguel de Oliveira, a Rosinha, e a Mônica Carvalho, do Rio de Janeiro, que participaram conosco. E dizer para vocês que a arte de vocês vai ser transmitida não só para o Brasil, mas aqui nós transmitimos para os 8 países de língua portuguesa. Ou seja, para nós é uma alegria muito grande tê-las aqui. Muito obrigada e voltem sempre.